soa a título de um filme, Vidas e Mortes, de Abel Chivukuvuku. Mas não é o que parece. É simplesmente a biografia do político angolano Abel Epalanga Chivukuvuku, escrita por José Eduardo Agualusa. A primeira biografia escrita em 24 obras já publicadas. O autor não resistiu ao convite. Aceitou o desafio e narrou os factos, contados na versão de Abel Chivukuvuku. O Centro Cultural Português, Instituto Camões, foi pequeno pelo número de leitores que acorreram naquele espaço de cultura. Numa conversa entre Abel Chivukuvuku, o narrador da biografia, José Eduardo Agualusa, o escritor, Ingoi Salucombo, o moderador. A seguir, a versão dos factos, narrados e escritos por Agualusa.
Sempre lembro dos anos do Partido Único que nós vivemos aqui em Angola, em que havia uma única verdade, que era a verdade do Partido Único. Eu acredito mais em versões, como tu disseste. Acredito que diante de qualquer acontecimento existem diversas versões sobre esse acontecimento. Este livro tem algumas dessas versões. O personagem central está aqui sentado comigo. E é sobretudo o olhar do Abel. Depois também tem outros olhares, vai tendo outros olhares acerca daqueles acontecimentos nos quais o Abel Chivukuvuku esteve envolvido. Mas é isso, é uma fração da história. Devo dizer-te que eu próprio aprendi muito enquanto escrevi a Bíblia. Aprendi muito e descobri também muitos aspectos até da história mais antiga de Angola que eu desconhecia. Tanto assim que o meu próximo romance, que já estou a escrever, radica neste livro, que é um romance sobre o reino do Bairro. E o capítulo deste, o segundo capítulo do livro, é exatamente um capítulo sobre a formação do reino do Bairro e a forma como o Abel está ligado ao reino do Bairro. Então, eu acredito que o livro possa interessar a uma plateia grande. Então, acho que este livro traz um outro olhar, não só sobre os acontecimentos que sucederam em independência até mais ou menos ao início deste novo século em que estamos, mas é, como eu digo, o título do livro é Vidas e Mortes da Abel Chivukuvuku, uma biografia de Angola. Porque também é isso, é uma biografia de Angola, é uma história de Angola. Mas é uma biografia de Angola, uma história de Angola vista a partir do Bairro. E isso faz a diferença. E também por isso parece que o livro possa ser importante aqui em Angola, porque há um outro olhar sobre a formação do nacionalismo angolano, por exemplo. Então acho que é um livro que interessa a toda a gente, independentemente da sua cor política, independentemente das suas convicções. Este livro, creio, poderá interessar o público bastante vasto.
Abel Chivukuvuku está com 66 anos de idade, comemorados no passado 11 de novembro. Para que chegasse até a celebração de aniversário e de lançamento da biografia, a morte passou por si inúmeras vezes. O político agradece a Deus por lhe amar.
Eu sou cristão. Algumas vezes mais partícipe, outras vezes menos. Mas vão depois ler o livro e a minha conclusão é que Deus é meu amigo. Porque se não fosse meu amigo, apesar dos meus pecados, dizer, é meu amigo, porque senão não seria possível justificar porque caí duas vezes de avião e ainda estou aqui a passear. Que é que estive num carro onde os angolados mataram todos que só saíram. Todos. E no livro os angolados explicamente tinham ordens para ninguém sair vivo. Mas ela permitiu que eu saísse vivo. Se Deus não fosse meu amigo, seria difícil perceber quando, a 8 de outubro de 1998, foram dar tiros no meu carro. E eu pensei que eu estava lá porque eu andava no carro, na cadeira de trás. Mas quem estava no carro, a minha esposa, estava à frente. E os tiros foram atrás. Portanto, são coisas da vida que a pessoa não pode olhar só assim como sendo casuais. Casuais. Mas isso nos põe também maior responsabilidade. Por que é que sobrevivemos? É preciso ter um propósito. E o propósito só pode ser servir bem os nossos concidadãos.
O escritor Agualusa considerou que o biografado Chivuco Vuco é um homem livre, venceu o medo. Medo que muitos angolanos carregam, principalmente os dirigentes do MPLA, escamoteiam a verdade.
Este livro não teria sido possível se o meu biografado não fosse conhecido pela sua frontalidade e pela sua coragem. E a verdade é que ainda há medo em Angola. Ainda há medo. Eu acho que o medo mudou um pouco de lugar. Acho até que hoje é o partido do poder, são as pessoas que estão no partido do poder que têm mais medo de falar. E eu senti isso também para escrever este livro. Senti da parte de alguns dirigentes da UNITA, ou antigos dirigentes da UNITA, senti algum retraimento a tratar determinadas questões, mas devo dizer que foi mais difícil falar com as pessoas do outro lado. Porque não é que, evidentemente, não têm medo de Chivuco, têm medo uns dos outros. Não é? Têm medo uns dos outros. Portanto, ainda há medo. E para conseguir escrever mais biografias, partilhar histórias, etc., é preciso que as pessoas percam o medo. Em primeiro lugar, não é? As pessoas têm que poder medo, têm que ser livres, que é o que ainda não existe. Essa liberdade começa por dentro, é uma liberdade interior. Não é? E o Abel Chivuco Vuco é um homem livre. Essa pode ser a diferença. Só é possível escrever um livro como este falando com um homem livre. Não é possível fazer uma biografia séria com um homem que te diz: eu não tenho liberdade. Eu não sinto livre de contar as suas versões.
Em relação aos factos apresentados no livro Vidas e Mortes de Abel Chivuco Vuco, o político disse que, diante da narração dos factos, a interpretação será livre de cada um dos leitores.
Na vida, uma coisa são factos. Outra coisa é interpretação dos factos. E, neste contexto, por exemplo, com a Agualusa, combinamos que é só narrar, só contar, não interpretar. Nem fazer julgamentos de valor sobre absolutamente. Lembro no capítulo em que discordávamos com o João Mulato. Eu dizia que o João Mulato deu-me muita pancadaria, mas lhe agradeço para toda a vida, porque das várias etapas em que me salvaram a vida nesse dia, ela foi um deles. Mas obviamente ele não bateu. Pronto, isso é interpretação.
João Mulato é uma das personagens narradas no livro. Esteve na captura de Abel Chivuco Vuco e morte de muitos dirigentes da UNITA. Esteve presente no ato. Agualusa considerou que outras biografias deveriam ser escritas. De João Mulato mereceria ser apresentada também em livro.
João Mulato, que na verdade também merecia uma biografia. Este senhor tem uma história extraordinária que não passa só. Não passa, por exemplo, no 27 de maio. Tem histórias. Então, às vezes a gente pensa que as biografias têm que ser apenas de pessoas conhecidas. Não é verdade, não é verdade. Pessoas comuns podem dar origem a grandes biografias. E aqui no nosso país, muito mais.
O escritor José Eduardo Agualusa defendeu que deve-se escrever mais as histórias humanas de muitos angolanos.
Tinha que escrever mais. Mas volto a dizer, já se começou a escrever. Aliás, na não-ficção tem-se vindo a publicar textos, e este livro não poderia ter sido escrito se não fosse o facto de já outras pessoas terem escrito as suas versões e eu socorro de algumas delas. Na ficção tens mais razão. Na ficção não há até hoje um grande romance da guerra, por exemplo. Não é? Existem alguns romances por guerra, ou onde a guerra é muito importante, como lembrar, sobretudo, do Sousa Jean, patriota. E depois disso, só me lembro muito mais Quer dizer, muito anteriormente, não já da guerra civil, mas da guerra de libertação, o papel dela como é homem. É? Há de haver mais, mas são poucos. Ou seja, na ficção, sim, tem-se trabalhado pouco a questão da guerra. E, no entanto, basta conversar com as pessoas que viveram mais diretamente a guerra, inclusive com militares, é? Para encontrar histórias incríveis. E às vezes são histórias absolutamente invulgares, quer dizer, não são necessárias. São histórias durante a guerra, histórias que aquelas pessoas viveram, mas são histórias humanas, de grande riqueza humana e de grande interesse universal.
Entre escrever mais ou ler mais, Abel Chivukuvuku sugeriu que os angolanos precisam ler mais para que se publique mais.
Tenho tido pena, porque a minha percepção é que lemos pouco. Lemos pouco, também escrevemos pouco, porque tivemos uma história tão tumultuosa e tão rica simultaneamente, onde há pessoas que tiveram vidas que têm que ser conhecidas. Temos de saber a vida de Nelly Marguerite Boca. Para quando? Temos de saber a vida do Pacheco, rico de conhecimentos. Para quando? Portanto, de um lado precisamos de escrever mais, precisamos também de ler mais, e precisamos de uma visão que ajude a fomentar isso. O Alunza teve que ter aqui umas batalhas com a editora, que a editora queria pôr um certo preço. O Alunza disse que se puser esse preço, eu desfaço o contrato com o Bosco e não aceito, tenho que baixar o preço. Os preços de Portugal, em função da qualidade de vida de Portugal, não podem ser os mesmos aqui. Portanto, são aquelas coisas que podem ser feitas para que possamos ler mais. Para além do mais, há alguns anos atrás, o Seminário da Igreja Católica em Benguela convidou-me para ir fazer uma palestra. E pediram para que eu arranjasse um título. E eu lhes disse, Paulo, vamos conversar sobre construir o futuro com base na verdade. Mas existe a verdade ou existem verdades? Da interpretação que cada um faz, de cada momento e cada caso. Portanto, são essas coisas que são necessárias. É por isso que, para os que já leram o livro, terão ouvido falar de um indivíduo chamado Zé Mulato, e que parece que é João Mulato, que foi parte do personagem do capítulo sobre Luanda. Foi ele que comandou o grupo que nos atacou e tal. Foi ele que entrou na casa onde eu estava deitado, ferido, e me deu muita porrada, ele disse que não me deu. Mas gostaria de apresentar aqui o João Mulato, que foi parte do personagem também escrito no livro.
Nos factos narrados no livro Vidas e Mortes de Abel Chivukuvuku, Agualusa descreve o isolamento de Abel no Bailundo, quase prisão, pairando um medo de morte. Só não aconteceu pelo facto do político pertencer à linhagem de reis do Bailundo.
No livro há uma parte muito interessante do livro em que o Abel conta que ficou isolado em determinada altura no Bailundo, quase num regime de prisão autoimposto. A única pessoa que o visitava era o Vitorino Ossi nessa altura, contra ele. Porque as outras pessoas tinham medo. Voltamos ao medo. E nessa altura, talvez o que tenha salvado a vida ao Abel é o facto de ter essa história familiar, essa linhagem familiar, e ali no Bailundo ser difícil executar uma ação contra alguém com essa linhagem.
A capacidade de perdão que os angolanos têm demonstrado ao longo dos anos, deve servir de exemplo para seguir em frente, defendeu Agualusa.
Eu defendo desde há muito tempo que não devemos esquecer, devemos lembrar, e depois de lembrar, depois de chorarmos juntos, então podemos perdoar, podemos seguir em frente. Mas vou dizer que eu tenho esta impressão, até pesquisando um pouco sobre as consequências da guerra em cidades que foram extremamente afetadas, no Cuito, pela guerra. E uma coisa que me impressionou muito foi escutar pessoas com histórias terríveis mas sem mágoas, sem rancor. E eu acho que essa é uma lição que eu cotidianamente aprendo, igual essa capacidade de perdão que os angolanos têm.
Um país fabuloso, com gente fabulosa, é a fórmula perfeita para um otimismo. Acreditarmos no amanhã. Precisamos somente acertar o passo e percorrermos o caminho certo. Disse acreditar, Chivo Kuvuku.
No meu entendimento, temos um país fabuloso, mas que ainda não conseguiu acertar. Mas fabuloso. E tem potencial e pessoas com vontade, com sabedoria. Mas qualquer coisa ainda nos falta. Não sei se é cimento, se é a excessiva presença da vida político-partidária nas vidas privadas das pessoas.
Quanto ao futuro de Angola, o escritor disse acreditar numa dinâmica democratização do país. O otimismo é elevado.
Eu estou muito otimista, devo dizer. Estou muito otimista relativamente ao futuro de Angola. Há várias razões para esse otimismo. A primeira razão é a juventude. Nós temos hoje em Angola uma juventude muito aguerrida, muito cheia de entusiasmo, muito interessada por tudo que diz respeito à cultura, por exemplo. Essa é a minha primeira razão. Há uma outra razão que tem a ver com eu acho que nós temos hoje em Angola uma oposição forte, como nunca tivemos antes. E para uma democracia, muitas vezes, a força da oposição ou a qualidade da oposição é até mais importante que a qualidade do partido que está no poder, porque força o outro lado a melhorar também. Eu acho que nós estamos aqui em Angola com altos e baixos, com às vezes indo para trás, depois voltando para a frente, mas estamos numa dinâmica positiva de democratização. Okay? Mas pode ser que eu seja demasiado otimista. Eu costumo dizer sempre, quando falo para plateias internacionais, sempre digo, sou otimista porque sou angolano. Nós somos todos otimistas, porque não há espaço para pessimistas. Né? Os pessimistas já se suicidaram todos há muito tempo. Não é? Temos que ser otimistas. Né? Pessimismo é um luxo dos povos felizes, né? Que já têm tudo pronto, tudo preparado. Mas não, realmente eu estou otimista. Acredito muito no futuro de Angola. Sei que estamos a atravessar um período complicado socialmente, etc. Mas eu vejo a juventude, vejo a força da juventude. Cada vez que tenho encontros com leitores, por exemplo, encontros como este aqui, não é? Eu percebo que há uma força, há uma energia positiva. Isso me dá sempre esperança.
José Eduardo Agualusa, escritor angolano, e o lançamento da biografia Vidas e Mortes, de Abel Chivuku Vuku, político, deputado da UNITA, no passado 15 de novembro, no Centro Cultural Português, Instituto Camões. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.